UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória, e com...
Pacífico.
Kleber Pacífico. Então vamos de entrevista, Pax?
Vamos nessa série que nós estamos fazendo para tentar elucidar e levar ao ouvinte informações para que ele construa uma crítica a respeito do momento político atual brasileiro.
Isso. E na terça-feira o STF determinou Eduardo Cunha que desse andamento ao pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. Em contrapartida, partidos da oposição já articulam um pedido de eleições gerais em 2016, prevendo a falha do impeachment e já na busca por um plano B. Conversamos agora com o professor Emílio Peluso, mestre e doutor em Direito pela UFMG, professor de Direito Constitucional aqui na UFMG. Muito bom dia, professor Emílio Peluso. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, professor.
Eu que agradeço o convite que foi feito, Luísa e Kleber. E cumprimentos, e assim como cumprimento a todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
Pode?
Pode começar.
Professor Emílio Peluso, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente, né, pensando aí na constitucionalidade, quais são as formas de retirada de um presidente do poder que podem ser consideradas constitucionais, professor?
Bom, acho que a primeira questão que tem que ficar bem clara é a seguinte, olha, em termos do que nós temos de definição para o jogo político atual, se é que a gente pode falar desse modo, né? Uhum. A gente precisa verificar quais são as regras constantes da Constituição de 1988. Né? E eu acho que qualquer quebra em relação a uma dessas regras significa uma perda enorme em termos de respeito à institucionalidade no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem regras bem definidas que demoraram a se consolidar e que fundaram um projeto democrático, e esse projeto democrático ele precisa ser respeitado. Bom, mas aí, assumido isso, o que a gente pode verificar? Nós temos na Constituição de 1988 algumas formas que tentam preservar a legalidade do processo político como um todo. Né? E aí a gente vai verificar que, em primeiro lugar, a gente tem uma discussão sobre a possibilidade de como foi definida a chegada ao poder através do processo eleitoral. Então, a primeira forma seria uma discussão que pode acontecer na Justiça, né, que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, e que diz respeito à forma como aconteceu o próprio processo eleitoral que definiu a posição dos atuais presidente e vice-presidente da República. Existem outras duas formas estabelecidas pela Constituição de 88. A primeira delas diz respeito a todo esse contexto que está acontecendo agora, né, a definição de que o presidente da República ou vice-presidente teriam cometido um crime de responsabilidade, o que pode levar a uma definição de que, cometido o crime de responsabilidade, ele estaria sujeito a um processo de impeachment que poderia, então, fazer com que ele deixasse o cargo assumido. Em terceiro lugar, haveria também uma possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o presidente da República praticou, a presidente da República, não é, teria praticado um crime comum, né? E aí o julgamento aconteceria perante o Supremo Tribunal Federal e esse poderia redundar também em eventual perda do cargo. Né? Então, no momento atual, o que nós temos em jogo é tanto uma discussão sobre a forma como a campanha eleitoral e como os fundos que foram arrecadados pela campanha acabaram levando à assunção do cargo de presidente da República, e essa discussão está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, né, numa ação específica, e conjuntamente a isso nós temos uma discussão que já está num processo mais avançado de um processo de impeachment em tramitação na Câmara dos Deputados no momento, né, que depois deve ser julgado pelo Senado Federal. Então são essas duas situações que nós temos em discussão no momento no Brasil.
O professor Emílio Peluso, é o Pacífico. Olha, eu estava lendo recentemente um livro chamado Corrupção e Reforma Política no Brasil, e dentro dele um jurista, Fábio Condé Comparato, ele explica que, eu queria confirmar isso com o senhor, que o impeachment ele tem dois crimes que são previstos nele. O senhor chegou a citar o crime de... a parte política e a parte criminal. Como é que, o que que no pedido atual de impeachment da presidente Dilma, ele é um crime político ou ele é um crime, é criminal? Ou seja, aonde que está a parte que vai levar o impeachment mesmo, que pode justificar o impeachment mesmo? É do ponto de vista criminal, eu não consegui entender o que ela praticou.
Uhum. Bom, a questão é a seguinte, como a Constituição, como o sistema presidencialista, na verdade, definido na Constituição, ele parte do pressuposto de que o presidente da República pode praticar determinados atos que dependem muito claramente do ofício praticado por ele, né, do tipo de função que ele desempenha, não é? O sistema presidencialista previu uma possibilidade de que atos muito graves praticados pelo presidente da República poderiam fazer com que ele deixasse ou ela deixasse o cargo, né? Esse tipo de ato é chamado pela tradição constitucional brasileira de crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade ele é categorizado como uma infração político-administrativa, né? Isso não significa que ele é propriamente um crime comum, né? Tanto é assim que a Constituição, no caso de prática de crime comum, ela não vai falar em impeachment. Ela vai, na verdade, tratar de um crime que é previsto na legislação penal, que qualquer pessoa pode praticar, e esse crime, então, pode levar a uma responsabilização que, inclusive, é definida juridicamente pelo Supremo Tribunal Federal. O crime de responsabilidade é, na verdade, um outro tipo de infração que tem um relevo, que pode ser definida como um crime, sim, mas que só pode ser praticado pelo presidente da República, não é? Ou por outras autoridades que ocupam postos de comando em relação aos poderes de Estado, não é? Então, o que vai acontecer? A infração político-administrativa ela tem justamente esse teor. Ela é uma infração muito grave, não é? A gente pode colocar dessa forma, mas ela é uma infração que tem ali uma definição jurídica clara, né, por mais que se diga, olha, há uma abertura na forma como isso é definido pela Constituição e pela lei que regula essa questão, que é a Lei 1079 de 50, né, ela precisa ser reconhecida como algo juridicamente sólido, mas que não é propriamente um crime praticado por qualquer cidadão comum, é um crime que atenta mais propriamente com instituições fundamentais para o sistema constitucional brasileiro fundado no pós-1988, né? Então, assim, a gente não pode nem dizer, na verdade, que o crime de responsabilidade é propriamente um crime político, né? O crime político, na verdade, seria uma forma de se atentar contra a organização política como um todo, como alguém que se contrapõe a ela. O crime de responsabilidade é, na verdade, algo que é praticado no exercício da função e que pode tocar em determinados aspectos da forma constitucional como se define o sistema, né? E que pode, que às vezes não vai ter nada a ver com uma questão ou com uma definição que a gente vai chamar no geral de crime político, né? Então, assim, são diversas as categorias, né? Às vezes é difícil para se perceber isso fora da perspectiva do próprio direito, né? Uhum. Se a gente colocar dessa forma. Mas o que a gente tem que levar em conta é o seguinte: o crime de responsabilidade é algo que pode ser praticado pelo presidente da República justamente pelo cumprimento dessa função de exercício da chefia de Estado e da chefia de governo num determinado Estado. O que eu posso adiantar, e que é uma questão determinante para se pensar isso, é que existe um relevo jurídico muito claro no que se pratica e no que se é acusado quando se fala de um processo de impeachment. Então, não se trata de um ato puramente político, né? Por quê? Porque se fosse um ato puramente político, nós não estaríamos num sistema presidencialista. Nós estaríamos num sistema parlamentarista em que nós poderíamos, então, questionar atos políticos sem que eles tivessem um relevo jurídico, uma agressão de conceito jurídico em relação àquilo que a Constituição de 88 define.
Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o professor de Direito Constitucional da UFMG, professor Emílio Peluso. Professor, e a gente tem ouvido, né, já falar em eleições gerais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Quais possibilidades a antecipação das eleições gerais está prevista na Constituição? O que, são as eleições gerais?
Bom, assim, colocada a questão em termos muito simples, né, se a gente for falar assim, olha, não, o que significa que a Constituição de 88 ela permite eleições gerais? Né? A Constituição de 1988 não permite pura e simplesmente a ocorrência de eleições gerais agora. Né? Uhum. O que a Constituição de 88 preza é pela estabilidade do mandato do presidente, da presidente e do vice-presidente da República. Né? Então, assim, qualquer convocação de eleições gerais, ela possui diversos aspectos aí que podem ser criticados e discutidos constitucionalmente. Né? A única coisa que talvez se poderia pensar, né, e que poderia coincidir em termos políticos com as eleições que vão acontecer ainda esse ano em termos municipais, né, uhum. Seria uma renúncia da presidente da República e do vice-presidente da República, e com isso a necessidade de convocação de eleições, como a própria Constituição estabelece. A Constituição vai colocar essa possibilidade justamente para poder evitar que haja uma vacância definitiva nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Não é? Essa que seria a forma como a própria Constituição trata dessa questão de uma forma direta para se evitar a vacância. Não é? Uhum. Agora, o que se está propondo, que parece haver ser uma proposta, não é? Que não está concreta, né? Apenas é algo que se está dizendo, referindo de uma forma pouco definida, seria de uma emenda constitucional, e que essa emenda constitucional possibilitaria a convocação de eleições. Né? Eu tenho inúmeras reservas em relação a isso, né? Porque constitucionalmente nós não temos uma previsão nesse sentido. E eventual emenda constitucional poderia ser também discutida em termos de como o sistema constitucional poderia atender a isso, né? Ou seja, a Constituição de 88 não prevê essa nova possibilidade de definição da assunção dos cargos de presidente e vice-presidente da República no curso de um mandato que ainda está sendo cumprido. Então, eu acho que nós poderíamos ver com muita reserva essa possibilidade, que politicamente pode ter o seu relevo, mas que juridicamente não tem guarida, a meu ver, na Constituição de 88, salvo se o presidente e o vice-presidente da República, a presidente e o vice-presidente, renunciassem ao cargo. Né?
Professor Emílio Peluso, qual, se aparecer esse pedido, vamos supor que apareça a proposta de emenda à Constituição, qual que é a alternativa que nós temos para fazer valer a Constituição?
Talvez a gente poderia pensar num questionamento dessa proposta de emenda à Constituição por agressão a alguma cláusula pétrea. Né? Na verdade, como a Constituição preserva, para poder garantir a identidade da Constituição de 88, determinadas cláusulas que não podem ser de forma alguma atingidas, né? Nós poderíamos, por exemplo, discutir se eventual emenda constitucional nesse sentido não quebraria com a própria separação de poderes, uma vez que nós teríamos, de alguma maneira, uma lesão à própria autonomia do Poder Executivo. Né? Bom, aí se poderia levantar que a emenda poderia advir justamente de uma proposta do próprio Poder Executivo. Né? Ainda assim, né, não me parece que essa seria a solução, né? ou que essa solução pura e simplesmente não resguardaria a própria autonomia do Poder Executivo. Né? Porque, por mais que a proposta de emenda possa dividir de uma determinada presidente da República ou de um determinado vice-presidente no exercício da função de presidente da República, não é? Isso, em termos institucionais, seria como que tentar quebrar com a própria institucionalidade já estabelecida. O que eu estou querendo dizer no final das contas? Né? Não se trata pura e simplesmente de preservar X ou Y, né, ocupando a presidência da República. Trata-se, na verdade, de preservar a estabilidade do cargo de presidente da República no cumprimento de um determinado mandato. Então, nem me parece que seja essa a solução mais adequada, né, porque numa sociedade tão dividida como a sociedade atual, também essa proposta ela não atenderia, em termos políticos, aos anseios inúmeros que estão em jogo agora. Né? Na verdade, nós teríamos, então, também uma insatisfação em relação aos setores políticos que apoiam justamente, né, que esse sistema legal e constitucional estabelecido em 88 ele seja preservado. E nesses termos, eu vejo que nós teríamos também uma insatisfação também desses setores. Né?
Certo, professor Emílio Peluso, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tudo bem, eu que agradeço, fico à disposição para qualquer outro esclarecimento no futuro.
E já, não, professor, já estou convidando que a semana que vem é uma semana quente, nós vamos precisar de ouvir muito a nossa universidade, vocês que pensam essa questão, tá bom?
Com certeza estamos à disposição, agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes da Rádio Universitária UFMG, da Rádio Educativa UFMG.
Obrigada, professor, um bom dia.
Bom dia.
Aí conversamos com o mestre e doutor em Direito pela UFMG, professor de Direito Constitucional, Emílio Peluso. A gente conversou aí, né, sobre impeachment, eleições gerais, constitucionalidade.
E principalmente a questão que está em jogo é, será que nós vamos quebrar mais uma vez a institucionalidade? Será que mais uma vez nós vamos rasgar nossa Constituição? Essa é uma questão muito difícil. Isso,
delicada, né?
Muito delicada. Arde. E ele fala uma coisa no final, como vários cientistas políticos falaram. A sociedade está muito polarizada. Ela está muito... é muito binária. O discurso do ódio está presente. Já cantou a pedra aqui o professor Juarez Guimarães no início da semana. E esse discurso do ódio, nenhum argumento de um lado é ouvido pelo outro. E vice-versa. E aí vai na Constituição e rasga. Bom...
prove a entrevista novamente, daqui a pouco está na nossa página já, www.ufmg.br/rádio. Só procurar lá dentro do Conexões, está lá todas as outras também, né? Todas
forme
as outras entrevistas realizadas, então fique à vontade para ouvir quantas vezes quiser.
E que você poderá formar a sua opinião com mais segurança, com mais clareza.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.